E Darcy Ribeiro dizia, o Anísio Teixeira dizia que em Brasília o filho do senador ia estudar na mesma escola do filho do motorista do senador. E nos anos 60 era assim, nas escolas parques, escola classe. Isso se perdeu. É possível resgatar? Claro que é. Vou te dar um dado apenas. Goiás, onde o governador Caiado saiu com 88% de aprovação, tem 7 milhões de habitantes. Brasília tem 3, então é mais que o dobro. E tem 60 vezes a área do Distrito Federal. O orçamento lá é de 50 bi. Aqui é 75 bi. E com um orçamento desse, nós estamos fazendo esse papelão. Nós precisamos resgatar Brasília.
A candidatura de Arruda, no entanto, segue incerta. O ex-governador foi condenado em 2024 por improbidade administrativa na operação que investigava um esquema de corrupção chamado Caixa de Pandora. Com atualizações na lei da ficha limpa, Arruda aguarda uma resposta que pode viabilizar a candidatura ao governo do Distrito Federal.
Ronaldo Caiado voltou a falar sobre segurança pública durante o evento e citou os números da violência na Bahia.
A Bahia agora em 2025, 6.060 pessoas foram assassinadas. É o recorde do recorde de todos os tempos na história do Brasil. A que nível chegou hoje um estado governado pelo PT, onde em 2025 se matou 6.060 pessoas, mais de 3.200 jovens foram chacinados ali. Então é algo que preocupa.
Para Caiado, é preciso cobrar um posicionamento dos adversários. Ele criticou as declarações de Lula e de Flávio Bolsonaro sobre a ausência em debates e questionou o que chamou de jogo de esconde-esconde dos dois.
Por que que eles não vão para o debate? Hein? Por que que eles não vão para o debate? O debate está marcado, tá certo? Adiou de novo, o debate foi adiado, porque o Lula disse que não tinha como ir. Aí o outro fala, se o Lula não for, eu não vou. Então cada um está brincando de esconde-esconde com o outro, entendeu? E ninguém quer ir para o debate. Vamos comparar quais são os seus indicadores, quais são os meus. Vamos saber quem é que realmente discute assunto de educação, de saúde, de segurança pública, ao mesmo tempo de ensinar o Lula o que é terras raras, pesadas, ao mesmo tempo tal o que é inteligência artificial.
Já o presidente nacional do PSD e vice de Caiado, Gilberto Kassab, garantiu que a campanha de Ronaldo Caiado à presidência estará nos 27 estados e terá alianças em todos eles.
A campanha do Caiado é nacional, ela existe em todos os estados. E aí, na campanha, no comitê dele, que tem em todos os estados, no Distrito Federal, nos 26 estados, aí você põe o candidato a governador que você quiser.
Neste sábado, Gilberto Kassab e Caiado também cumpriram agendas em Florianópolis.
Nelson Kobayashi, a gente tem a movimentação dos partidos, agora falando de Brasília, o PSD lançando uma candidatura também ao governo do Distrito Federal e mais uma que está sem o vice definido. Brasília também chamou atenção nesse fim de semana por causa dos nomes da Bia Kicis e também da Michele Bolsonaro concorrendo ao Senado Federal, já que havia uma dúvida, pelo menos até a última hora, se a Michele iria ou não ser candidata, vai mesmo ser. Qual é o olhar que a gente pode lançar aqui para Brasília, observando José Roberto Arruda como candidato pelo PSD e também a Michele, que parece que era uma carta meio cantada, né, o Kobayashi, à medida em que as pesquisas trazem bons números para ela, né?
Pois é, Nonato, na situação da Michele é muito difícil que alguém com o desempenho que ela tem nas pesquisas eleitorais rejeitasse a possibilidade de ser candidata a um mandato de 8 anos no Congresso Nacional, no Senado Federal, onde o cargo tem muito mais valor, né? O voto de um senador vale muito mais do que o voto de um deputado. A gente está falando de 1 em 81 em relação a 1 entre 513, quando a gente compara Senado e Câmara Federal. Então, estava muito claro de que havia tudo para que a Michele fosse, de fato, candidata a senadora, e isso se confirmou. Em relação a essa escolha do PSD, pelo nome de Arruda, para disputar o governo do Distrito Federal, é uma aposta no tradicional. Ele que já tem décadas e décadas de serviços prestados na política, muitos problemas acumulados também, é a escolha do Gilberto Kassab por aquele que tem um recall, uma memória eleitoral da população do DF, tanto que ele aparece como um dos preferidos nas pesquisas eleitorais contra Celina Leão. Ela ainda lidera, ele seria o segundo colocado, segundo a média das últimas pesquisas que a gente viu por lá. Só que ele ainda tem problemas a resolver na justiça. Provavelmente ele será considerado elegível, por conta das mudanças que a gente teve na lei da ficha limpa. Qualquer discussão aí. A partir de quando se conta a inelegibilidade de 8 anos? Antigamente tinha algum entendimento na justiça de que isso deveria começar a ser contado a partir do término do cumprimento da pena, de improbidade, de ilícitos administrativos. Mas com a mudança na lei da ficha limpa, isso começou a ser contado a partir da condenação, da data de julgamento. Portanto, por esse novo entendimento, o Arruda estaria elegível. Só que isso precisa ser confirmado na justiça. Talvez isso também atrapalhe a definição por um vice, porque quem é que vai querer colocar o seu nome à disposição para ser vice de alguém que não se sabe se de fato terá deferida a sua candidatura. Enfim, é uma novela para a gente acompanhar, PSD apostando no velho conhecido do Distrito Federal, o Arruda, para disputar essas eleições e vem com viabilidade.
É isso, as movimentações políticas seguem. Daqui a pouco o Nelson Kobayashi está de volta, trazendo outras análises para a gente aqui no Jornal da Manhã. 6:22.
Esse é um recado para quem está no carro. Você percebeu como o preço do etanol é bem mais vantajoso do que o da gasolina? Confere, compara. Você vai ver que nunca valeu tanto a pena ir de etanol no seu carro flex. Mas tem também a economia no longo prazo. Etanol suja muito menos o motor e seus componentes do que a gasolina. Isso significa menos idas ao mecânico também. Vai abastecer? Vai de etanol!
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Jovem.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112. Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
Jovem Pan.
Cafeteria Havana, te faz dulce. Durval Nicolau 698, aberto das 9 às 19 horas.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas
aqui na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633-6209, em São João.
Música.
Notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
Esta é a Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo à Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Jornal da Manhã, 6 horas e 25 minutos. Tem início nesta segunda-feira, na capital paulista, a campanha de multivacinação contra o sarampo. E a repórter Danúbia Braga participa com a gente do Jornal da Manhã, tem mais informações a respeito do início dessa campanha, até porque, né, Danúbia, alguns casos têm assustado as autoridades e, obviamente, é importante a gente se prevenir. Bom dia para você e boa semana.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, começa a campanha de olho na carteirinha 2026. E aí o motivo é justamente os números confirmados já de casos de sarampo no país. 18 casos, 15 só no estado de São Paulo, sendo um em Guarulhos, um em São Bernardo do Campo, e a gente também tem ali a maioria na capital paulista desses casos confirmados da doença, de idades variadas, atingindo bebês de 1 a 2 anos até adultos de 59 anos. E aí, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, é promover essa vacinação, essa recomendação para toda a população se imunizar contra o sarampo, sendo aplicado ali a tríplice viral que protege contra o sarampo, a caxumba e também a rubéola. Nos 3 municípios, a vacina, então, tríplice viral passa a ser oferecida a partir dessa segunda-feira, São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo. Toda a população, desde os 6 meses de vida até 59 anos, devem procurar as unidades básicas de saúde para fazer a imunização. Tanto quem está na dúvida ali se já se imunizou ou não, quanto quem já tem certeza que nunca tomou nenhuma vacina. A orientação vale também para quem recebeu o imunizante anteriormente. Então é uma convocação a toda a população, Guarulhos, São Bernardo e São Paulo, de irem para os postos de saúde se imunizar contra o sarampo. Essa ação segue até o dia 1º de setembro, vai reforçar a imunização contra o sarampo e oferecer também as vacinas, além da tríplice viral e tetraviral, outras vacinas que fazem parte do nosso calendário nacional de imunização. Tudo isso porque há casos vêm sendo confirmados de sarampo no estado de São Paulo e também a gente vê uma baixa cobertura vacinal. Para se ter uma ideia, até o momento a primeira dose atingiu apenas 77,5% de cobertura vacinal, a segunda dose ainda menor, 65,5%. Quando esperado por parte do Ministério da Saúde, seria uma cobertura vacinal ideal de 95%. E a gente está bem longe disso acontecer. Com isso, também vendo esses casos sendo confirmados da doença, que acende uma grande preocupação para todos os médicos, para todo mundo que é da área da saúde, uma doença que pode levar à morte, o sarampo. Então é importante que as pessoas se imunizem, tanto adultos, pais ou responsáveis levem as crianças para se imunizar. Então fica aqui essa segunda-feira, amanhã de segunda-feira, no Jornal da Manhã, a gente convocando toda a nossa audiência para essa imunização. E também falando que no dia 22 de agosto vai acontecer o Dia D, onde todas as unidades básicas de saúde ficam de portas abertas para oferecer essa vacinação. Mas a partir de hoje já está valendo também, quem puder se organizar para começar a se imunizar, é bom fazer o quanto antes. Volto com você, Nonato.
É isso aí. A Danúbia Braga trazendo esse alerta, portanto, para a vacinação contra o sarampo. São 6h29.
Hora H do Agro.
Os últimos eventos climáticos têm prejudicado o agronegócio no sul do país. Quem traz o assunto para a gente é a apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
Márcio Madalena, secretário de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, concedeu uma entrevista ao Hora H do Agro do último fim de semana e falou sobre a força-tarefa do Estado para dar suporte aos produtores rurais afetados pelos últimos eventos climáticos. Agricultores e pecuaristas gaúchos vêm sendo prejudicados por anos consecutivos e o acesso ao crédito é o que mais preocupa. Tanto os trabalhadores rurais, exatamente por muitos já estarem inclusive inadimplentes, quanto a preocupação também existe no poder público. O secretário Márcio Madalena ressaltou também o empenho para a recuperação das estradas vicinais, que foram altamente prejudicadas com as chuvas, com os ventos, com o tornado. E essas estradas, elas são cruciais para o deslocamento, tanto da população, inclusive para chegar aos socorros necessários nesses casos, mas também para o escoamento da produção rural, para o comércio rural. E ainda o secretário falou com a gente sobre a necessidade de recuperar então a qualidade desses solos, pensando nas próximas safras, porque sem um solo saudável não há como manter a atividade rural rentável para os produtores. O estado gaúcho vive realmente uma bola de neve em relação a quebras de safra, dificuldades de crédito, e a gente precisa acompanhar muito bem isso, porque existe uma produção muito grande lá de grãos, mas também pecuária. A gente está falando da produção de arroz, de maçã, de uvas, e isso pode sim chegar a mexer no bolso aqui, no poder de compra do brasileiro. Então a gente continua acompanhando esse assunto e fica o convite para você então nos acompanhar no Hora H do Agro. Nosso programa vai para o ar todo sábado às 5 da manhã, também no horário alternativo do domingo às 6 da manhã, além de ficar disponível na íntegra no canal da Jovem Pan no YouTube.
Jornal da Manhã, 6 horas e 31 minutos.
Tudo inventou. Na Tudo inventou, é fácil aprender. Na Tudo inventou, o bot que eu vou fazer.
Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Informação,
música,
entretenimento. Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Esta é a Pan.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Jovem Pan.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Esta é a
Jovem Pan. The sound of
the future. ZYM 649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan. Pan.
Jornal da Manhã, 6 horas e 35 minutos. O presidente Lula defendeu o fortalecimento da defesa nacional durante a convenção que oficializou a candidatura dele à reeleição. No discurso, afirmou que o Brasil precisa estar preparado para proteger o território e os recursos estratégicos. E disse mais, que quer garantir também que ninguém invada o país. Vamos ouvir o que disse o presidente.
Este país tem 16.800 quilômetros de fronteira seca. Este país tem 8 mil quilômetros de fronteira marítima. Além da nossa fronteira, nós temos 5 milhões e 700 mil quilômetros de água sob a nossa responsabilidade. Este país tem a maior floresta tropical do planeta. Este país tem 12% da água doce do mundo. Este país tem uma riqueza mineral que a gente não sabe ainda quanto temos. E esse país tem 210 milhões de preciosidade, que são homens, mulheres e crianças que nascem nesse país. E nós precisamos investir na defesa. Eu quero estar preparado para que ninguém invada esse país.
Lula também fez um aceno ao eleitorado idoso. Disse que o Brasil tem uma dívida com quem envelheceu depois de uma vida de trabalho e prometeu criar centros de convivência para oferecer assistência e apoio às famílias. Acompanhe.
Eu sou candidato pela quarta, eu sou presidente pela quarta vez, porque eu quero pagar uma dívida com os idosos desse país. É preciso que a gente saiba que a nossa população envelheceu e é importante que a gente saiba que nem sempre o filho que a mãe pariu cuida dela quando ela está velha, da mesma forma que ela cuidou dele.
É assunto para a gente ouvir aqui o Nelson Kobayashi, comentarista nesta manhã de segunda-feira. Ô Koba, já é aí um prenúncio daquilo que a gente vai ter nas campanhas, efetivamente, quando elas estiverem a pleno vapor. Tudo isso que a gente está acompanhando nas convenções, seja discurso do Lula, seja discurso do Flávio ou do Caiado, me parece que o eleitor já vai tendo um pouco do tom daquilo que vem por aí, não?
Certamente, já está desenhando aí quais serão as suas apostas nos discursos de campanha, mas é interessante esses discursos do presidente Lula. Vamos fatiar aqui. Primeiro ele fala de necessidade de investimento na defesa. Precisa investir na defesa para proteger as fronteiras, para proteger o Brasil de qualquer invasão, de qualquer tipo de conflito. Em janeiro, meses atrás, o presidente Lula falou que o Brasil às vezes não tem dinheiro nem para comprar bala para treinamento. Falou até se orgulhando disso, porque aqui no Brasil a arma é a narrativa, é nisso que ele deve apostar. O presidente Lula falou isso em um evento na Bahia, criticando Donald Trump, criticando os conflitos mundiais. Aqui no Brasil a gente não tem dinheiro nem na Marinha, nem na Aeronáutica, nem nas Forças Armadas, sequer para comprar bala para treinamento. Agora ele fala que precisa investir na defesa. Como investir na defesa agora no quarto ano de mandato, se o Ministério da Defesa foi o que mais sofreu cortes no governo Lula? Então as palavras vão para um lado e as ações vão para o outro. Não casa a contradição entre o que se fez no governo e entre o que o presidente Lula está falando. Em relação ao que ele fala da população idosa, vai ser difícil o presidente Lula ganhar esse voto, porque foi no governo dele que estourou o escândalo do roubo dos aposentados. Como é que se preserva o cuidado ao idoso se o idoso foi roubado em bilhões, em valores estratosféricos no escândalo do INSS e até com o próprio filho agora nas investigações? A gente sabe, inclusive, que nesse governo do presidente Lula, nesse seu terceiro mandato, foi quando o INSS chegou aos recordes de fila do INSS. Na virada do ano de 2025 para 2026, a gente teve quase 3 milhões de pedidos pendentes. Recordes muito maiores, por exemplo, do que o período da pandemia, por exemplo, que passava ali dos 2 milhões. Então, é difícil casar o que o governo entregou com o discurso de preservação, de cuidado com a população idosa. E, para fechar, o presidente Lula está errando nos cálculos aí. Ele não é candidato pela quarta vez, não. Ele é candidato agora pela sétima vez. Então, está faltando, inclusive, fidelidade aos números das suas campanhas. O presidente Lula pode ganhar pela quarta vez ou pode perder pela quarta vez também nas eleições de outubro.
Nelson Kobayashi trazendo o comentário dele aqui para a gente. As rodovias e portos somam bilhões contratados para 30 anos, impulsionando leilões rodoviários e portuários também. Quem tem detalhes para a gente é o Daniel Lia.
Enquanto rodovias e portos atraem a atenção de investidores, somando 277,6 bilhões de reais contratados para 30 anos, as concessões de ferrovias e hidrovias patinam e têm dificuldades de decolar. O advogado especialista em infraestrutura, Felipe Henrique Brás, destaca por que projetos para esses segmentos demoram para sair do papel.
E rodovia tem uma complexidade menor, porque a rodovia você consegue operar ela e receber, né, dessa operação sem ela estar 100% pronta, porque geralmente a gente tem projetos aí de duplicação, de intervenções, mas que você consegue, o concessionário começa a receber desde o início do ativo. Quando a gente fala em hidrovias e ferrovias, né, a gente consegue operar elas a partir do momento que elas estão 100% concluídas. Então, nós temos um desafio de muito investimento no início do projeto para começar a oferir alguma receita lá a partir de 5, 10 anos depois.
Desde 2023 foram leiloados 25 lotes rodoviários, o último incluindo a Federal Regis Bittencourt, a BR-116 que faz a ligação entre São Paulo e Curitiba no Paraná. Outros 10 leilões estão previstos para esse semestre. O especialista acrescenta que, historicamente, o Brasil priorizou as rodovias.
Muito por conta, de certo lado, da facilidade de colocar em pé projetos rodoviários em comparação com outros modais, e também por uma escolha de política pública que foi feita naquele momento. De outro lado, os projetos ferroviários, principalmente, eles demandam, via de regra, não todos, mas via de regra, uma participação financeira do ente estatal considerável.
Atualmente, há 31,2 mil quilômetros distribuídos em 79 rodovias federais e estaduais administradas pelo setor privado. Essas vias têm qualidade superior àquelas geridas pelo poder público, segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte. 67,8% das estradas concedidas figuram em ótimo ou bom estado. Já entre as públicas, o índice cai para 27,2%.
O WhatsApp anuncia chamadas de vídeo de voz para a versão web. É assunto aqui para o Bruno Meyer.
O WhatsApp anunciou uma das maiores atualizações já feitas para a versão web da plataforma. A partir de agora, os usuários poderão realizar chamadas de voz e vídeo diretamente pelo navegador, sem a necessidade de instalar o aplicativo para computadores. A novidade começou a ser liberada de forma gradual e deve chegar a todos os usuários nas próximas semanas. Além das ligações pelo navegador, o serviço passa a oferecer compartilhamento de tela, histórico de chamadas, reações em tempo real durante as conversas e uma sala de espera que permite ao organizador aprovar a entrada de participantes antes do início da chamada. Outra novidade é a possibilidade de transferir uma chamada entre dispositivos sem interromper a conversa. Com o recurso, o usuário poderá iniciar uma ligação no computador e continuar no celular, ou fazer o caminho inverso de forma automática. A atualização também inclui supressão de ruído e melhorias na qualidade da imagem em videochamadas com suporte à alta definição. Pelo menos é isso que promete o aplicativo. Segundo a Meta, as novas funções aproximam a experiência do WhatsApp Web da versão para smartphones e fazem parte da estratégia da empresa de ampliar o uso da plataforma em diferentes dispositivos.
6 horas e 44 minutos. Está na hora de mais uma edição do É da Sua Conta, nossa parceria com o PicPay, para falar de finanças, para falar de assuntos que interessam a você e, obviamente, ao seu bolso também. Renata Flores já está aqui com a gente. Aliás, Renata, começando de maneira útil, né, o mês de agosto, começou no sábado, hoje dia 3, primeiro dia útil do mês de agosto, que para muita gente é o chamado mês sem fim, mês do cachorro louco, por aí vai. A gente não tem feriado nesse mês e tem muita gente que de um modo ou de outro acaba se desorganizando um pouco nesse período, seja pelas férias escolares de julho, gasto a mais com a criançada e por aí vai. Inclusive você tem até alguns dados a respeito dessa discussão, né, Renata? Bem-vinda, boa semana para você.
Oi, Nonato, olá para quem nos acompanha. Tenho sim, olha, 2024, a Serasa ouviu os brasileiros para tentar entender as dificuldades desse mês sem fim, como você disse. Segundo o estudo, então, 33% afirmaram que a renda é insuficiente para pagar as despesas e ainda sobrar, que é o que a gente gosta, né? Isso porque, além das contas fixas mensais, somam-se também os gastos das férias de meio de ano e aí as coisas começam a embolar um pouco.
E aí, nessas horas, a organização é fundamental para você não passar sufoco no restante do mês, como a gente está dizendo, para tentar minimamente se equilibrar ali e ficar de uma maneira tranquila. Você tem aí dicas para esse planejamento financeiro?
Tenho sim, Nonato. Olha, vamos pensar num cenário realista, se for possível. Obviamente, primeiro passo, dividir o seu dinheiro do mês em três partes. O que vai ser usado para pagar as suas contas, o que você quer investir, mesmo que seja só um pouquinho, e o que você quer usar para aqueles gastos variados. Eu já falei aqui sobre a dica dos 50, 30, 20, mas como esse mês é um pouco mais delicado, a divisão dessas porcentagens podem ficar, sim, um pouco diferentes, mas a gente tem que pensar em como não sair dos trilhos, né? Porque ainda falta muito ano pela frente. Você mesmo disse que é um mês complicado e eu concordo com você, então a palavra-chave é organização, você está certíssimo. O assistente de pagamentos do PicPay é um hub que permite visualizar todos os boletos emitidos no seu CPF e também naquele de outras pessoas que você eventualmente adicionou ali. E aí o que acontece, né? Você vai filtrar esses boletos já pagos, os boletos a vencer ou aqueles vencidos. E além disso, você também pode programar o pagamento das suas contas, evitando os esquecimentos, evitando os atrasos. Aí, Nonato, para finalizar, se sobra aquele dinheirinho para investir, o PicPay também oferece várias opções de investimento. Comentei alguns aqui na semana passada, mas, de novo, como agosto é o mês sem fim, eu sugiro que as pessoas invistam o seu dinheiro no cofrinho PicPay. Ali você pode guardar a partir de R$1 e o seu dinheiro rende 102% do CDI todo dia útil e você pode resgatar quando você quiser. E assim, se aparecer algum imprevisto, você não vai ficar desamparado.
É isso, ótimas dicas, Renata, como você destacou, a partir de R$1 já pode, porque às vezes a gente pensa, ah, sobrou só 10, sobrou só R$50, não, investe, de algum modo isso aí vai enriquecendo ali, vai engordando o seu cofrinho. E se você tiver dúvidas, manda aqui para a Renata que ela responde, é só enviar para edasuaconta@picpay.com. Renata, obrigado, boa semana, amanhã tem mais.
Amanhã tem mais, ótima semana para a gente.
Valeu. Agora temos 6 horas e 48 minutos. Na convenção do PT, o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, fez críticas ao que chamou de submissão a outros países. Sem citar nomes, Haddad afirmou que o Brasil deve defender seus interesses sem baixar a cabeça para nenhum presidente estrangeiro. Vamos ouvir.
Mas nós temos o desafio de, nos próximos 60 dias, levar a verdade para a população. Dizer que o Brasil está sendo reconstruído e vai continuar seguindo em frente, de cabeça erguida, sem baixar a cabeça para presidente de nenhum outro país, sem botar boné de presidente de nenhum outro país, defendendo os interesses nacionais, independentemente do teor das ameaças que possam nos ser feitas.
Haddad também atacou a administração de Jair Bolsonaro. Ele disse que o ex-presidente deixou problemas em diferentes áreas do governo. O petista citou desorganização das contas públicas, da educação e da assistência social.
O presidente Lula sucedeu um presidente, se é que esse título cabe para o Bolsonaro, que desorganizou o país em todos os sentidos. Desorganizou o SUS, desorganizou as finanças, desorganizou a educação, a ciência e tecnologia, a assistência. E, num quadro extremamente adverso, compôs com o nosso vice-presidente Alckmin, porque fazem parte de forças políticas que reconstruíram a democracia no nosso país.
Mais uma vez o Nelson Kobayashi comentando aqui essas declarações agora de Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo. Ponto importante de apoio para o presidente Lula no estado de São Paulo, no que diz respeito a ter palanque, a ter representatividade no estado. Agora, não sei qual é a tua visão, Kobayashi, à medida em que a gente está no final do mandato do governo Lula, a gente ainda está lembrando da desorganização que o Bolsonaro possa ter deixado no país. Seria coisa para o primeiro, segundo ano, agora é tocar para frente, não?
Isso seria coisa para o debate nacional, né, Nonato? Então, na minha visão, está muito claro. Fernando Haddad é campanha para o presidente Lula. Ele vai nacionalizar o debate aqui em São Paulo. Aliás, não só ele, Simone Tebet e Marina Silva também. Eles vão falar sobre assuntos que interessam ao presidente da República para as eleições presidenciais. A gente viu aí dois trechos de discurso. Um defendendo soberania, o outro defendendo democracia, que foram os dois motes da gestão do presidente Lula e que deu a ele alguma margem, alguma popularidade em algum momento nas pesquisas eleitorais. Então tá claro que o Fernando Haddad vai falar muito mais das questões nacionais do que dos problemas paulistas. Outro dia, em uma entrevista, ele e as suas candidatas ao Senado foram questionados a respeito dos planos para a região da Alta Mogiana, enfim, e a resposta foi o quê? Nacional. A resposta foi sobre o Brasil. Então, vai ser muito difícil para o eleitor de Bauru, de São José do Rio Preto, de Campinas, de Itapeva, do interior de São Paulo, por exemplo, entender quais são os planos da chapa do Fernando Haddad para cada uma dessas regiões. Vai ser muito difícil para o eleitor paulista entender quais são os planos dessa chapa do Fernando Haddad para o estado de São Paulo. Aliás, eu fico me perguntando, será que se perguntar a Marina Silva o que ela acha do dinheiro produzido em São Paulo sustentar os estados do Norte e do Nordeste, se ela é a favor ou contra? O próprio Fernando Haddad, como ministro da Economia, que foi do presidente Lula, o que ele acha a respeito disso, né? Do superávit paulista sustentar o déficit do Brasil? Essa é uma questão que a gente precisa entender, dessa chapa formada aqui pelo PT no estado de São Paulo, porque está muito claro que o interesse é a defesa da campanha presidencial, palanque do Lula, e não necessariamente uma campanha para ganhar as eleições paulistas.
São 6 horas e 52 minutos, está na hora da gente conferir aqui assuntos que estão nas capas dos principais jornais do país que já circulam nesta manhã de segunda-feira, como a gente faz diariamente aqui no Jornal da Manhã, primeira edição. Começando pelo Estadão, Jornal do Estado de São Paulo, está aqui a manchete. Investigação da PF, lobista amiga de Lulinha, fez 41 visitas sem registros a órgãos do governo. Diz aqui o Estadão, dizendo que houve reuniões no Planalto e em gabinete ministerial. Defesa diz que ela representa clientes de modo regular, mas o Estadão traz essa como a principal manchete. Lula acena idosos e mulheres e promete proteger terras raras ao Senado Federal em Brasília. Ela até foi hospitalizada no final da noite de sábado, publicou uma foto no domingo, inclusive já no hospital. Do Estadão, vamos agora para os destaques da Folha de São Paulo e os assuntos em destaque na segunda-feira. A principal manchete, garimpeiros migram na Amazônia, driblam fiscais e geram conflito indígena. Aperto no combate à extração ilegal de ouro muda o cenário na região. Essa é uma discussão antiga, né? A questão do garimpo ilegal na região amazônica e aí o conflito também com os indígenas que por lá vivem. A Folha lança o olhar hoje para esse assunto como manchete principal. Além disso, crise da dívida obrigará um corte em 2027, pelo menos é o que dizem os economistas, de acordo com a Folha de São Paulo. E outro destaque, a foto de capa de hoje da Folha para Lula e Alckmin fazendo ali um L, né, no lançamento na convenção que oficializou o nome de Lula como candidato à reeleição presidencial nesse ano de 2026. E agora vamos aos temas abordados aqui pelo Jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro. que traz a capa também em linha com a oficialização do candidato Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. Então, candidatura oficializada, como a gente já destacou, Lula diz que não quer ser presidente só do Bolsa Família e que vai brigar por emendas. E aí o Globo destaca que na convenção, o petista acena mulheres, idosos e defesa, mas não cita ajuste fiscal e segurança. Aliás, segurança, que é uma das principais preocupações da sociedade, sempre aparece no topo, né, das pesquisas quando indica a preocupação da sociedade. Segurança está presente, o Lula não teria tocado nesse assunto, segundo aqui o jornal O Globo. Foi um discurso de mais ou menos uma hora, no qual ele chancelou a sua tentativa de reeleição. E assim a gente vai completando também, né, o quadro de candidatos já oficializados para essa eleição de 2026, seja no âmbito federal, ou seja, para a presidência da República, assim também como os estados da federação. Tudo isso é destaque dos principais jornais do país, temas que você acompanha diariamente aqui na programação da Jovem Pan. Jornal da Manhã, 6h56.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Jovem, todo sábado, você tem um encontro marcado com os clássicos que agitam a galera. O DJ Iraí Campos comanda as picapes ao vivo da casa que conquistou gerações. The History Jovem Pan. Todo sábado, 10 da noite, na número 1 do Brasil.
Jovem Pan.
Você. Conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
As 7 melhores músicas da programação Jovem Pan. Todo dia pra você.
What's up, everybody? This is Ariana Grande.
And this is Dua Lipa.
This is The Weeknd.
Best. What's going on, y'all? This is Post Malone.
Hi, I'm Sabrina Carpenter.
7 in a row.
É o top mais famoso do rádio.
The 7 Best.
Aqui você fica por dentro dos sons que estão bombando no mundo inteiro.
Let's do this. Non-stop.
The 7 Best. As 7 melhores você só ouve aqui.
Música.
Notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Sucesso não dura pra sempre, não é verdade?
E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais?
Bate uma saudade, né? E essa aqui, então?
Nossa, faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado e que você ainda curte.
É só aqui, meu jovem.
Jurassic Park.
De segunda a sexta, na número 1 do Brasil.
Jovem Pan.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
As 7 melhores músicas da programação Jovem Pan.
The 7 Best.
Todo dia pra você.
The 7 Best.
What's up, everybody? This is Ariana Grande.
And this is Dua Lipa.
This is The Weeknd.
Best. What's going on, y'all? This is Post Malone.
Hi, I'm Sabrina Carpenter.
7 in a row.
É o top mais famoso do rádio.
The 7 Best.
Aqui.
Aqui você fica por dentro dos sons que estão bombando no mundo inteiro.
Let's do this. Non-stop.
The 7 best. As 7 melhores você só ouve aqui.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
Jovem Pan. Música, notícia.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia, junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DR, e Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Aqui toca o seu som, 95,9.
Academia Oficina do Corpo, há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto, hidroginástica, hidroterapia, musculação, personal com sala exclusiva, pilates, alongamento, ginástica olímpica, fisioterapia, reabilitação pós-operatório e agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras, às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em Academia. Avenida Durval Nicolau, 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Os pingos nos is. Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan.
Os pingos nos is.
De segunda a sexta, às 18h. Só aqui, na melhor do Brasil.
Você pode ouvir a Jovem Pan São João 95,9 ao vivo também na internet. Acesse www.jovempansãojoão.com.br.
Jovem Pan. A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 36236651, São João da Boa Vista.
A Jovem Pan vai te levar para um outro planeta.
The Dance Planet.
Um planeta com os sucessos das pistas. Tem lançamentos. Remixes. Entre na nave Jovem Pan e anime a sua tarde. De segunda a sábado, das 2 às 3 da tarde, horário de Brasília.
Música, informação, Jovem Pan.
Começa agora o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
We'll be right back.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista. Hoje, dia 3 de agosto de 2026, estamos no ar começando mais um Jornal da Manhã aqui pela Rádio Jovem Pan, agora 7 horas e 5 minutos, agradecendo a sua audiência, você que está aqui na 95.9 FM, está ligadinho aqui na Jovem Pan São João, nos ouve pelo rádio, para você que está nos acompanhando, indo trabalhar, som do carro está ligado, seja bem-vindo, obrigado pela audiência, para você que está assistindo o Jornal da Manhã pela TV Jovem Pan São João da Boa Vista, está nos nossos canais, no YouTube, nos nossos aplicativos, muito bom dia, muito obrigado aí pela audiência, já acolhi aqui o Humberto Fernando Inácio, a Elisa Pereira da Silva, o Juiz Cacabarose, o Juninho Menin, obrigado pela audiência, a Valéria Caslino, o Ricardo Pinheiro Lopes, o Du Jeremias, alô Du, Unifeob sempre presente por aqui, um abraço para você, pro Beto, para toda a turma, o Vladinei Damalho, que também tá por aqui, obrigado Vladinei, um abraço para você. Ele que trabalha aí com Mike Lian, tiveram aqui em Vargem Grande do Sul, parabéns pelo trabalho aí, Vladinei. Walter Luma, meu amigo Walter, bom dia. Aldo Matiello, Cristina Cornélio, meu amigo Luiz Antônio Pradella, bom dia, uma excelente semana hoje na estrada, em boa companhia, valeu Pradelinha, um abraço. O Roberto Barbieri tá por aqui, pois é, hoje teve dobrada, vitória do Verdão e derrota do Corinthians. Teve Corinthians? Nem vi. Rapaz. Esqueci de futebol, viu? Quando perde, a gente esquece. Benedita Camargo, bom dia. Juninho Zanetti tá por aqui. Álvaro Siqueira também. Carla Simeone já acompanhando. Luiz Ramos, grande Luiz, um abraço pra você aí. Uma semana abençoada, tá bom? Todo mundo que tá chegando. Carlão Bruno, que também já chegou. Meu amigo Maurício Armidoro, um abraço a todos da rádio. Pra você também, Maurício, obrigado. Rafael Bassi, já na escuta. Vamos que vamos, Rafael. Carlos Moché, Alexandre Dezena, toda a turma que tá aí acompanhando o Jornal da Manhã. Vamos começar trazendo algumas informações importantes nesta manhã de segunda-feira. Alô, Chicão! Bom dia para você, viu? Um abraço. Um abraço para dona Valéria, que também acompanha aqui o Jornal da Manhã. O Brunão encontrou, falou que não perde um programa aí, viu, Valéria? Obrigado aí pela audiência, tá bom? Rodrigo Tortado também chegando. Bom dia para todo mundo. Vamos lá, vamos começar com algumas reportagens. Uma ação da Polícia Civil feita na última quinta-feira, né? Não deu tempo do nosso programa divulgar, que as matérias chegaram logo depois, mas eu quero ressaltar aqui, porque foi uma operação interessante, uma operação importante. A Polícia Civil de São João recuperou defensivos agrícolas avaliados em cerca de R$300 mil e prendeu um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos a propriedades rurais em regiões aqui, nessa região do estado de São Paulo, tá? A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Investigações Gerais de São João da Boa Vista e de Jaú, cidade onde a atuação da quadrilha também é investigada. Ao todo, o Brunão tá mostrando as fotos, os caras, ó, capuz, né, pra tampar o rosto, ó, os defensivos. Ao todo, 5 suspeitos já foram presos desde o início das investigações e a terceira fase da operação ZR-157 teve como alvo 3 imóveis rurais ligados aos investigados. As ações ocorreram nos bairros do Macuco e do Óleo, na divisa entre São João e Andradas. Em um dos locais foram encontrados defensivos agrícolas sem comprovação de origem. Já em outra propriedade, a polícia identificou um espaço que, segundo as investigações, era usado para o transbordo de cargas roubadas. No imóvel, os agentes apreenderam uma balaclava, um rádio comunicador, uma bota tática e munições calibre 36. Durante a análise de um celular apreendido na operação, os investigadores localizaram a foto de uma pistola pertencente à polícia militar que havia sido roubada de uma fazenda em Arandu. Olha só a amplitude de atuação dessa quadrilha aqui. O suspeito foi levado para a cadeia de São João e, segundo o delegado Jorge Mazzi, que é o delegado responsável pela DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, ele já era investigado por roubo e foi reconhecido aí por testemunhas, tá bom? De acordo com a DIG, as investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha e recuperar mais produtos roubados. Segundo o delegado, o grupo criminoso atua em diferentes regiões rurais do estado, que motivou um trabalho conjunto com outras especializadas. E tá aqui, ó, quem não se lembra, no dia 20 de julho, a Polícia Militar de Andrade já havia recuperado 30 sacas de café e prendeu outro suspeito ligado ao grupo. Então, você percebe que a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Civil de outras regiões do estado estão ligadas para tentar combater esse tipo de crime. A gente teve empresas da área agrícola furtadas e roubadas em São João, até com pessoas feitas reféns. Então, assim, parabéns aí, Dr. Jorge Mazzi, o Cadu, que é o chefe dos investigadores aqui da DIG, e todos os policiais civis envolvidos nesta operação, que tirou mais um criminoso de circulação e que pode levar um pouco de paz aí à área rural de São João, já uma área tão sofrida, e ainda com esses caras fazendo esse tipo de furto e roubo aqui na região, bastante complicado, tá bom? Um abraço para todo mundo que está chegando, obrigado aí pela audiência. Deixa eu trazer mais informações. Hoje, as sessões ordinárias da Câmara retornam, tá? Depois do recesso parlamentar. Hoje, as sessões estão novamente na pauta, e aí vai ter muita discussão, tem coisas importantes, ano eleitoral, então todo mundo já defendendo o seu candidato, todo mundo puxando a sardinha para um lado. Vi uma publicação na imprensa local aqui com um balanço do primeiro semestre dos 15 vereadores, projetos de lei do Legislativo, 7. 7 projetos de lei em 6 meses. Projetos de decreto legislativo, 44. Proposta de emenda à lei orgânica, 5. Agora requerimento, 198. Indicações, 213. Moções, 72. E ofícios de gabinete, 92. Então, um balancinho aí do que aconteceu no primeiro semestre. E agora, parte-se para o segundo semestre e último semestre desse ano. Hoje as sessões ordinárias estão de volta e muitos assuntos podem acabar na pauta, assuntos polêmicos, enfim. Mas só para registrar, quem quiser participar, e a população deve participar hoje às 7h30 da noite, tá? Outro assunto, me parece que a ponte do Ralph agora vai lá, hein? Colocaram tapume, segundo as informações, ainda não são oficiais, mas que as obras estariam para começar, a gente vai acompanhar, porque é talvez uma das principais vontades e necessidades da população daquela região, é um trecho de ligação de regiões extremamente importante. A gente vai saber buscar essa informação que todo mundo pergunta aí para a gente, nós vamos buscar, tá bom? Também na área local, a prefeitura concluiu aí a atualização do plano diretor do município, a versão revisada do documento que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento urbano da cidade, foi apresentado ao Poder Executivo na última semana e agora seguirá para as etapas que antecedem o envio à Câmara Municipal, tá? O estudo aí desse plano diretor foi formado por uma equipe, tá? Uma comissão técnica composta por representantes de diversos departamentos municipais, do Conselho Municipal de Meio Ambiente, da sociedade civil e de empreendedores. E aí eles apresentaram o trabalho final lá na prefeitura na última semana e agora o projeto, essa atualização do plano diretor, ele precisa passar por algumas etapas antes de ir para a Câmara. Depois é preciso que se abra audiências públicas em todas as regiões, norte, sul, leste, oeste da cidade. Então essa é a intenção e a gente espera realmente tem o plano diretor, ele serve para que você permita o crescimento da cidade, mas também mantendo a qualidade da qualidade do município, né? Um crescimento sustentável, enfim. Mas ele também não pode impedir o crescimento, né? Há uma reclamação geral aí, uma dificuldade enorme na cidade de que São João, o plano estava travando um pouco a cidade, que ele precisava ser revisto. A cada 10 anos o plano precisa passar por uma atualização, né? Ver quais são as necessidades, precisa crescer para onde, é para cá, é para lá. Então você precisa olhar o meio ambiente, mas você também precisa olhar o desenvolvimento, você precisa olhar a necessidade das pessoas de terem casa, você precisa olhar a necessidade de uma cidade ter a sua economia girando, de gerar empregos. Então não é olhar um lado só. Ah, vamos olhar, como eu disse, o meio ambiente. É, mas tem que olhar o meio ambiente com todos esses setores juntos, né? Senão você fica numa história só de preservação e para o crescimento do município, né? Então, Eu ainda não tive acesso a essa revisão, depois a gente vai olhar, vamos entender aí quais são os planos para o futuro aí na visão dessa comissão que fez essa análise.